E vamos manter contato ao vivo com o prefeito de Porto Vitória, Kurt Nielsen Jr., participando ao vivo aqui da programação da Rádio CBN. Prefeito, primeiramente, bom dia. Obrigado mais uma vez pela gentileza de participar da nossa programação.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes aí da CBN. É um prazer estar com vocês mais uma vez aí, né?
Com certeza. Prefeito, teve bom Natal com a família?
Com certeza. Natal é tudo de bom com a família. Esse ano aí de uma maneira especial, não só para nós, hein, mas para todo o mundo, né? Não é só o Brasil, com essa pandemia aí, todo mundo se cuidando, mas a gente aí obedecendo as regrinhas, fazendo o que manda o protocolo, tendo aí um número mínimo aí de participantes. Inclusive tivemos aí a oportunidade de fazer uma parte do Natal em estilo videoconferência. Nós aqui em Porto Vitória, família aí em Colônia Amazonas, também em Porto Vitória, mas interior, né? Já que a gente estava evitando realmente também as aglomerações, assim como todo mundo quer ter um pouquinho de consciência, né?
Conter ali a comemoração neste ano para poder comemorar mais à vontade no ano que vem, né, prefeito?
Verdade, verdade. Tem o ano novo e tem o resto da vida, né?
Com certeza, com certeza. Prefeito, finalizando, né, o seu mandato no próximo dia 31 de dezembro, mas nos últimos dias um fato bastante triste, né, para a comunidade de Porto Vitória, o falecimento do vice-prefeito Francisco Kampmann, um fato que comoveu, né, toda a população, né, prefeito?
Verdade, verdade. Um sentimento muito grande aí para toda a comunidade de Porto Vitória. Uma pessoa muito querida, Ricardo. E foi uma coisa muito triste para a gente, não só na parte política, mas também da parte da sociedade. Era um membro atuante, principalmente aí na comunidade católica, né, onde sempre estava participando, e assim também como da própria família, né?
Prefeito, ano de pandemia, um ano desafiador para a sua administração?
Realmente, uma situação diferente, acho que não só para mim, né, Ricardo? Eu acho que não nem para todos os prefeitos, acho que para todas as pessoas. Foi uma coisa diferente que ninguém conhecia, mesmo na história, a gente conhecia muito pouco sobre uma pandemia. Foi então uma situação aí que deixou a gente bastante preocupante, mas graças aí às orientações, às trocas de informações muito rápidas hoje que acontece no mundo, eu acredito que foi mantido, não só aqui em Porto Vitória, mas em todo o Brasil, em todo o mundo, uma segurança, de uma certa maneira, não só para a saúde, mas como até para a própria economia, né? A gente entende aí que muita coisa foi reduzida, muita coisa está faltando hoje, muita coisa teve que deixar de ser feito, mas de uma maneira consciente. Os serviços aí essenciais, alimentação, saúde, educação, enfim, essa parte social toda trabalhada de uma maneira diferente, mas de maneira que a gente conseguiu, acredito eu, não deixar ninguém com alguma necessidade especial.
Prefeito, não só neste ano de pandemia, mas em toda a sua administração, a preocupação foi a manutenção, né, dos veículos da administração e também melhorias nas questões de estradas, né, para localidades do interior. Esses objetivos, eles foram atingidos?
Olha, Ricardo, assim, foi uma administração diferente do que eu estava acostumado a fazer. Até, vamos dizer assim, foi meu terceiro mandato. No primeiro mandato, eu peguei aí a administração da mão do seu Francisco. E a gente acabou de falar aí, um ótimo administrador, conseguiu sempre manter, deixar a prefeitura em ordem. E nessa vez eu tive uma dificuldade um pouco maior. A manutenção, que ele comentou, né? A recuperação das máquinas que teve que ser feita judiou muito. Inclusive, quando eu fiz campanha aí, há 4 anos e pouco atrás, eu sempre falava, pessoal, em meio ano se consegue colocar em dia, deixar tudo como a gente era acostumado a fazer. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu por várias situações. E uma das maiores foi a própria economia. Até, às vezes, para o pessoal que está ouvindo, às vezes acaba não conseguindo compreender. A arrecadação 2019, praticamente igual à do 2016. Certo? Então, assim, você não ter um incremento na arrecadação pública significa muito, porque combustível sobe, água sobe, salário sobe, os encargos sobem, e a quantidade de dinheiro que veio para os municípios não foi, não subiu da mesma maneira. Então foi desafiador. Isso aconteceu não só em 2019, mas em 2018, 2017, sem incrementos. Ou seja, a gente não teve aumentos. 2020, um caso atípico. É, claro que não tendo aumento ainda nas receitas correntes líquidas, que são aquelas receitas aí de utilização mais de recursos livres, você tem uma aplicação mais à vontade, mas o governo federal, principalmente, mandou muito recurso, se preocupou muito com os municípios na questão da situação da pandemia, em relação principalmente à saúde. Uhum. Então, a gente trabalhou aí dessa forma, sempre com a saúde muito bem, conseguimos fazer a recuperação de todos os estados do interior do jeito que a gente queria, não como foi nos mandatos anteriores, né? A gente não digo assim nem pedir desculpa, mas justificar de que realmente foi um período bem atípico, um período que acredito que ainda vai por um bom período aí, né, para que a economia se recupere. Mas, vou dizer assim, o que a gente tinha assim como objetivo geral, que é aquele trabalho organizado, tentando atender toda a população de uma maneira igual, principalmente obedecendo aquele objetivo maior da administração, que é trabalhar com igualdade e equidade. Equidade, que às vezes é uma coisa que às vezes as pessoas não compreendem muito bem. Que as administrações públicas têm também um objetivo, é que dê oportunizar aos mais pobres a condição de crescer. Às vezes, essa questão até comenta sempre, Ricardo, que às vezes aquelas pessoas que são mais abastadas, que se destacaram, trabalharam mais, têm uma renda maior, às vezes elas não conseguem compreender por que elas não recebem mais serviços da prefeitura se são eles que pagam mais impostos. O motivo é a equidade. É isso aí, para isso existem as administrações, para fazer esse trabalho aí e atender todas as classes sociais e dando uma ênfase especial, que são nos programas, como por exemplo os programas de hora máquina, que tem o objetivo a atender os pequenos agricultores para que eles tenham oportunidade de crescer, né? Temos os programas habitacionais, que infelizmente nosso município não é contemplado já, quem sabe, há 20 anos pelo governo do estado, governo federal, que é para contemplar com ajudarmos a população a ter a oportunidade de uma habitação. Enfim, mas é nessa linha de pensamento que a gente trabalha, né, Ricardo? E o nosso objetivo, então, junto com o secretário, junto com os funcionários, principalmente, que foram, vamos dizer assim, um braço forte para a gente, né? Os funcionários públicos são sempre um companheiro essenciais das administrações. Prefeito. Quando você tem a participação dos funcionários, uhum, o rendimento, a resposta que tem na administração é muito boa.
Prefeito, o que a gente pode perceber nessa sua resposta é que o objetivo principal foi encontrar um equilíbrio, né, em vários aspectos da atual administração. Mas, no seu ponto de vista, qual setor específico, um ou mais setores, que o município de Porto Vitória apresentou mais evolução nos últimos anos?
Olha, não tem assim, eu não consigo, Ricardo, assim, destacar um setor. Uhum. Todos os setores, assim, eles tiveram um atendimento pela nossa parte, de atenção, de uma maneira igual, sei lá, bastante equilibrada, tá? Mas uma coisa que a gente notou destaque aqui no município, mas não é uma coisa que aconteceu no nosso município, mas aconteceu no Brasil todo, foi um desenvolvimento na agricultura muito grande, tá? Onde nosso município tinha uma característica exclusivamente de pecuária de leite e pequenas outras atividades daí bem familiares, se direcionou muito para a agricultura e principalmente da soja. Uhum. Mas isso não aconteceu em Porto Vitória, isso aí aconteceu no Brasil todo, esse estouro da produção, até pelo próprio preço da soja, né? Muita gente direcionando para a soja, às vezes abandonando lavouras de reflorestamento, como eucalipto, pinos, erva, e partindo aí para a agricultura. Tá? Essa aí é uma linha que daria para se destacar aqui, mas eu digo que não é uma particularidade do nosso município, isso aí aconteceu no Brasil todo.
Questão turística de Porto Vitória, né, prefeito, como em todo o país, né, todo mundo, bastante afetada, obviamente, neste período da pandemia, mas em anos anteriores o município de Porto Vitória conseguiu consolidar, né, como um ponto bastante importante, né, no aspecto turístico, conhecida a Terra das Cachoeiras, conseguiu atrair um número considerável de pessoas para visitar as suas belezas e fomentar esse aspecto turístico, né, prefeito?
Ricardo, tocou num assunto bastante interessante. Vou dizer assim que essa história de desenvolvimento turístico, ele já virou uma história para a gente, porque já vem de 20 anos atrás as administrações tentando fazer esse desenvolvimento turístico no município de Porto Vitória. E isso foi uma ênfase que a gente já acabou dando nas administrações anteriores, aí com a construção do nosso portal, melhoramento da área de lazer, a construção de quiosques e refeitórios aí aqui na área da cachoeira, enfim, passeios, trilhas, né? E isso continua agora também, inclusive nesse momento, nesses últimos dias, e com certeza deve continuar no próximo mandato, nós temos ainda mais investimentos do município na área de turismo. Então, nesses dias aqui, foi liberado agora pelo Ministério do Turismo um recurso que veio do deputado João Arruda. Isso já fazem 4, 5 anos, acabou sendo liberado este ano, já estava licitado há muito tempo. E quem sabe por motivo da pandemia, sei lá o que, o recurso do Ministério, não tinha acontecido a liberação. Então, está sendo construída agora mais uma trilha que sai ali da cachoeira, cobre até o portal, assim, dando uma segurança para as pessoas. As pessoas que querem fazer uma caminhada, que querem curtir a natureza, etc., ali vão ter aí um passeio, é uma espécie de uma trilha, a trilha iluminada, inclusive. Essa parte da iluminação são com recursos próprios da prefeitura, também está sendo executado, então é um contrato aí que está também e junto com outras obras. Tivemos aí agora há poucos dias um pedido já da comunidade, até pessoas virando a Vitória, que queriam conhecer o que era essa trilha que o pessoal fazia aí perto, em torno da cachoeira. Então a gente fez um trabalho junto com as pessoas aí que conheciam, um resgate histórico, né? E colocamos algumas placas indicativas contando a história desses trechos aí. E para nós, aqui de Porto Vitória, não é só a beleza da cachoeira. Boa parte da história do município começou nesse trecho ali. Então, aonde hoje é a área de lazer, haviam indústrias. Haviam chiqueirões de porcos. Haviam fábricas de pasta de celulose, pasta de papel, de papelão, que se chama. Então, era muita coisa que tinha aí. Havia uma trilha ali, onde a trilha era um canal, onde a água vinha para trabalhar com as turbinas. Então, esses detalhes a gente está fazendo, está trabalhando. E assim também, Ricardo, como dentro da cidade, a gente está com obras aí de passeios, calçamento, que vai naquela linha de pensamento que eu gosto sempre de falar e repito, que você tem que ter uma cidade bonita, gostosa, como se fosse a sua casa. A gente não conseguiu fazer isso na cidade toda, mas a gente escolheu linhas ligando os prédios públicos, aquelas escola, posto de saúde, creche, prefeitura, correio, os postos de saúde, todos com passeio. Em pelo menos um dos lados da rua, a prefeitura está construindo um passeio, dando a possibilidade e também a segurança para as crianças e as pessoas fazerem esses trajetos com mais segurança e também com mais tranquilidade. Uhum. Né? Então isso é uma linha que eu digo assim, faz parte do turismo. Porque um turismo, quando chega no município, ele não vai só ali na cachoeira. Mas, Ricardo, ele pega, ele vai passear pela cidade, então ele vai conhecer. Se a cidade for bonita, ele volta. Uhum. Ah, então não adianta você ter só um enfeitezinho naquele lugar. A nossa linha de pensamento é essa. Então, isso foi inclusive um projeto que a gente tinha no mandato anterior e que a gente deu continuidade agora, novamente, nesse período. E daí sabe o que acontece, né? As outras pessoas dizem, pelo amor de Deus, não tem como fazer na frente da minha casa também, né? A gente, claro, gostaria de estar fazendo na cidade toda. Mas, infelizmente, este ano aí foi bastante atípico. Os investimentos foram, eu digo assim, bem significativos, pela situação do país, porque tivemos aí ainda a pavimentação de muitas estradas, né? A gente teve aí asfaltos em bairros, em loteamentos, nos acessos das cidades. Inclusive, hoje, a gente está aí também com mais uma licitação, terminando praticamente a pavimentação da área industrial ali na Santa Hilda. Então, toda a área industrial de Santa Hilda vai estar pavimentada. Também já está licitado. Com certeza não vão conseguir fazer nesse mandato, faltam só 4-5 dias. A empresa pediu até que, se pudesse até começar no próximo mandato, é indiferente, já está licitado, o dinheiro está em caixa certinho. A nova administração com certeza vai olhar com bons olhos também a área industrial e vai dar toda a atenção, como já fez no mandato anterior também. As obras que estavam licitadas foi dada continuidade, né? Até porque o recurso está em caixa, né? Não tem o objetivo de ser diferente. Tá? Então tem muitos investimentos, né, Ricardo? Então, vamos dizer assim, a área de turismo não caminha só em torno da Cachoeira, é um projeto muito maior, é um projeto que inclusive a gente está trabalhando junto com a União da Vitória, né, junto com a Atima, fizemos aí a participação junto com Bituruna, com União da Vitória, Porto União, Cruz Machado, General Carneiro, eu acredito até Matos Costa, se não me engano, aí é onde a gente está com o passeio de cicloturismo. Tá? Uhum. A nossa cidade já está com todas as placas indicativas, os trechos dentro da nossa cidade, já está com todas as placas indicativas prontas para receber aí as pessoas que gostam de fazer esse tipo de turismo, que é o cicloturismo, né? As pessoas vêm de fora, acabam ficando no município. Então é muito grande, é muito amplo. Tá? Muito amplo aí. É a questão do turismo, Ricardo. E realmente você falou num ponto que a gente luta muito pelo nosso município, porque quem sabe a gente aqui não enxergue o tão bonito é a nossa cidade de Porto Vitória, o nosso município. Mas vocês aí de fora enxergam bastante isso. E ainda bem que cobram da gente, né, esse trabalho, esse investimento nessa área que faz crescer não só Porto Vitória, mas faz crescer toda a região, porque tem muito potencial turístico.
O senhor espera da futura administração do município de Porto Vitória e seus planos pessoais a partir do dia 1º de janeiro?
Ah, duas coisas bem simples, né? Principalmente em questão à minha situação pessoal, meus planos aí são o encerramento da minha vida profissional. Não que eu não queira mais trabalhar, mas caminhar em direção ao que seria o fim da carreira de atividade docente. Hoje aí com as novas regras impostas pelos governos estaduais e os novos projetos do governo do estado, onde muitos direitos da gente, muitas conquistas de muito tempo estão sendo extinguidas, né, te leva aí a você meio que abandonar a carreira, você não vê mais uma perspectiva para frente. Então é chegar no período aí mínimo necessário para daí, quem sabe, procurar um outro tipo de atividade. Né? Uhum. Mas eu sempre gostei aí de trabalhar na docência, e eu acredito que uns 5-6 anos devo trabalhar aí junto com os alunos aí em Porto Vitória ou em qualquer lugar que o destino leve a gente. Né? Mas aí com bastante tranquilidade. E em relação aí à próxima administração, é sempre o pensamento da gente é de que tudo que seja feito leve para um bom desenvolvimento do município, para um bom atendimento da população. Então, coisas assim mais particulares que eu poderia citar seria de que todos esses projetos iniciados, trabalhados junto com a população, principalmente, junto com o pessoal do turismo, junto com o pessoal do Conselho de Desenvolvimento Rural, junto com os Conselhos de Desenvolvimento Urbano. Então, esse trabalho, que hoje em dia, até vou dizer assim, a administração, embora a gente, como prefeito, tenha o poder e o dever de decidir o que vai ser feito, mas quase tudo é decidido em conjunto com estes conselhos, e acompanhado e fiscalizado, inclusive. Então, esse desejo meu de que tudo isso que foi feito, que está sendo trabalhado, alguma coisa já iniciada, outras coisas em andamento, outras que o recurso não foi nem destinado ainda. Então, um exemplo, Nos últimas reuniões aí, encontros que a gente teve aqui em Porto Vitória, na festa do Lambari, junto com o deputado Ussi, ele afirmou de que na próxima etapa de pavimentação com pedras irregulares do interior, ele pediu para a gente escolher um trecho que ele iria destinar. Então a gente destinou a esse trecho, que seria a linha São Miguel, unindo aí o término do próprio calçamento que já foi feito pela administração anterior, terminado pela nossa, que começa aqui no final da rua Duque de Caxias, terminando até a escola Três Pinheiros, que é um dos acessos ao município. Então essa é uma linha de pensamento da nossa administração. Trabalhar primeiro com os acessos ao município e depois ir para o interior. Então isso é uma coisa assim que eu gostaria particularmente de que ocorrer essa destinação por parte da Secretaria de Estado da Agricultura do Paraná, né? Aí se o Tigara conseguir liberar aí o recurso, isso acontecesse. Assim também como um trabalho muito grande também com o deputado Ussi, junto com o CEDU, o governo do estado do Paraná, e que é o investimento nos pequenos municípios para industrialização. Então, aqui no município foi decidido junto com os vereadores na situação, os vereadores inclusive acompanharam essa reunião junto com o deputado Ussi em Curitiba, junto com empresários, aonde a gente decidiu tentar investir em uma indústria que trabalhasse com derivados do leite. Qual que é o objetivo disso? Eu já havia comentado, o nosso município tem uma peculiaridade que é trabalhar com leite. Mas o nosso leite está em matura, vai ser beneficiado em outros lugares. Uhum. Né? Então eu gostaria muito que isso acontecesse, porque vai gerar muitos empregos e muito imposto para o nosso município. E com investimento muito pequeno por parte da nossa administração. Também é uma coisa bem interessante. E outras coisas que são também, dependendo aí de liberação, de assinatura de convênio, seria as construções de rede de água. É uma obra muito grande, em torno de R$1.400.000, onde ou 1.200.000, não lembro agora com certeza, não tenho esses valores em mãos aqui, uhum. Mas eu sei que a parte da prefeitura também a gente vai deixar em caixa esse dinheiro. São mais de R$600.000 que a prefeitura vai deixar em caixa, esperando a assinatura do convênio, para que ocorra a realização dessa obra, que vai atender uma comunidade muito grande, né? Inclusive, todo esse recurso, a contrapartida do município, depende da situação do município, ou isso vai ser uma escolha da própria administração, muito desse recurso financeiro pode ser abatido transformando em mão de obra do município pela utilização de máquinas, construção de valeta, essas coisas assim, abertura das valas onde os cerros vão ser enterrados, né? Isso é uma coisa que já não vai fazer parte de mim. Isso é a próxima administração deve escolher, né? Então também é bastante interessante, né? Assim como a construção, o término do asfalto em Santa Hilda ali, o término dessas, que isso é o dinheiro que já está em caixa, o término também dessa obra da parte turística, que vai até o portal também, o dinheiro que é do Ministério do Turismo, tá? É o dinheiro que vem do governo, a gente também não gostaria de perder, a gente já está com o britador aí, também comprado, licitado, só aguardando o Ministério da Agricultura dizer assim, pode entregar, porque o dinheiro também está garantido, então eu gostaria. Não tenho por que a administração abandonar isso, então são coisas que eu gostaria de ver, porque vai atender o povo, vai atender a população. Então esses detalhes aí de obras, que são muitas, eu vou acabar fazendo, né? Vou fazer um relatório para passar até para a própria população e também para a administração. A próxima administração ela precisa saber tudo isso aí, porque aproveita, né? Aproveita, dá o start da administração dela e dar um prosseguimento do comércio, da indústria, do turismo, da saúde e do município. Uhum. Então é preciso saber como está a situação, né? Boa parte disso, Ricardo, já está sendo feita com a própria equipe de transição, Então, a equipe de televisão já está pegando essas informações aí já há 2 semanas, está passando aí. Não sei ainda como vai estar a situação financeira, que tem muitos recursos entrando, não sei como que vai ficar, né? Enfim, mas aí seria isso que eu gostaria da próxima divulgação, que ele trabalhasse dando continuidade nos projetos e desejando também que eles tenham aí uma boa sorte, é uma coisa que precisa, né? Uhum. Eu digo uma boa sorte, eu podia dizer assim, até que chova bastante.
Uhum.
Se eu falar, não falar só de Porto Vitória, mas Porto, Cruz Machado, Bituruna, próprio Nando Vitória, a gente teve aí os piores secas do estado do Paraná nos 2 últimos anos, ou seja, a gente não teve os royalties, nós tivemos uma perda de 5% a 6% de nossa arrecadação aqui em Porto Vitória, lá em outras cidades eu não sei qual é o valor, né? Uhum. Então, na arrecadação, se chover, já é enchendo o rio como está agora. Se você mantesse nesse nível, o município já teria um incremento, quem sabe, de 100 mil a mais por mês. Seria uma, só desejar isso aí para o município. Isso já melhora o atendimento na saúde, já tem o melhor atendimento na educação, já na estrada, tem mais dinheiro para fazer um monte de coisa, né, Ricardo? Então aí seria essa linha de pensamento.
10:45, 10:45, o prefeito Kurt Nielsen Júnior do município de Porto Vitória, agradecemos a sua gentileza de participar conosco hoje em outras oportunidades também aqui na programação da CBN Vale do Iguaçu. Bom ano de 2021 para o senhor, para toda a família, e até uma próxima oportunidade.
Ricardo, obrigado a vocês aí por essa oportunidade. Gostaria também de aproveitar aí esse encerramento dessa entrevista para agradecer aí a toda a população que trabalhou com a gente nessa administração, a todos os funcionários, os secretários, o pessoal dos conselhos, que comentou bastante aí, e que tem um trabalho extraordinário, fazer aquele trabalho gratuito, tem que sair de casa para vir aí trabalhar, fazer a participação na administração sem remuneração. Eu sempre digo assim, nós funcionários estamos ganhando para ir nas reuniões, eles nem não ganham, né? Deixam o serviço de casa, tem que fazer depois. Então, agradecer todo esse pessoal, todos os funcionários públicos da saúde, que esse ano foi incrível, né? Foi um sofrimento muito grande, né? Uhum. E lembrar também mais uma vez aí, com saudades do nosso vice-prefeito, que a gente perdeu, e também do nosso vereador, Luiz Carlos Barbosa, que foi perdido aí pelo motivo do Covid. Então, a nossa perda foi bastante grande politicamente e também socialmente aqui no município de Porto Vitória. E, mais uma vez, desejar aí um bom final de ano para toda a população, não só de Porto Vitória, mas de toda a região. Um abraço a todos os amigos, a família e a população em geral. Obrigado, Ricardo. Obrigado aí ao Kaique e toda a equipe da CBN.